ciência e inovação no monitoramento do clima, do tempo. O nosso convidado aqui hoje é Paulo de Tarso de Lara Pires, presidente do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o nosso CIMEPAR. Presidente, a gente fechou o bloco anterior e o senhor citou a Fundação Araucária. A gente pode retomar falando sobre os parceiros mais estratégicos do CIMEPAR?
Nós hoje temos alguns parceiros, sempre eu tenho medo, né, Gelson, de falar de parceiros, porque a gente pode causar milindres aí, né? Mas eu vou citar alguns daqueles que hoje são aí, com os quais hoje nós temos parcerias estratégicas. Eu poderia citar aí, né, por exemplo, a Copel, que é uma parceira de muito tempo, não só em questões aplicadas para atividade, tanto de geração quanto distribuição da Copel, mas também na parceria com pesquisa, na manutenção e no inventário de disponibilidade hídrica dos reservatórios. Essa é uma parceria de longo prazo. Uhum. Muito recentemente nós temos trabalhando também fortemente com a Sanepar. A Sanepar, nós temos envolvido aí programas que são nós podemos dizer que são programas de ponta com a Sanepar, desde programas como o Info Hidro, que permitem que nós possamos conjugar as questões de dados climáticos com disponibilidade hídrica, com a população e uso daquele local, daquele entorno, mas também novos programas que nós passamos a distribuir, a desenvolver com a Sanepar, esperamos que em breve, né, e relacionado desde a questão de disponibilidade de água, mas também em locais que podem ser susceptíveis a uma interrupção do fornecimento de água por eventos extremos e aí por diante. A Sanepar também é um excelente parceiro. A Defesa Civil também um parceiro de longo tempo, de longo prazo, e um parceiro que nós temos aí um carinho muito grande, porque nós fornecemos aí todos os dados necessários para que a Defesa Civil realize o seu trabalho no estado do Paraná de forma assim muito, muito eficiente e assertiva, dentro daquilo que nós temos limitações de equipe e aí por diante com a Defesa Civil. Nós temos também parceiros estratégicos como a Petrobras, a ONS, com os quais nós trabalhamos desde a questão de linhas de transmissão, da questão de outros locais da ONS com quem nós compartilhamos dados, mas também do ponto de vista da pesquisa é muito importante dizer que nós trabalhamos par e passo com a Universidade Federal do Paraná. Temos pesquisadores de muitos anos que trabalham aqui fisicamente dentro do CIMEPAR. Então, a Universidade Federal do Paraná, uma parceira aí de longo prazo e a qual nós estimamos muito. As universidades estaduais têm se aproximado muito também do CIMEPAR, compartilhamento de dados para que atividades de pesquisa possam ser aí desenvolvidas, tanto na área do clima, na área da conservação ambiental, de mudanças climáticas, mas também de outras áreas, como infraestrutura, saúde e aí por diante, que necessitam de dados climáticos seguros para que nós tenhamos aí um avanço na ciência dentro do estado do Paraná. Não posso deixar de dizer de forma nenhuma de citar a Fundação Araucária, as secretarias do estado, que são nossas parceiras contínuas, tanto na utilização dos nossos dados, quanto com projetos que são projetos de gestão, que eu poderia citar aí o Instituto Água e Terra, que desenvolve projetos aí que são muito, muito importantes para o estado do Paraná, mas que também são muito importantes para o desenvolvimento da pesquisa, para o desenvolvimento do conhecimento dentro do CIMEPAR, que, como eu sempre tenho dito, nada mais é que uma ferramenta de apoio ao poder público no atendimento à população, nessa visão sobre o clima e sobre o ambiente e nos circunda.
Presidente, como é que funciona essa relação do CIMEPAR, por exemplo, com as defesas civis estaduais?
Isso é uma questão interessante, né? Muita gente imagina que o CIMEPAR, por exemplo, ele dá alertas meteorológicos e outras atividades. Não, nós, no trabalho com a Defesa Civil, muito importante dizer, nós subsidiamos a Defesa Civil para que ela possa decidir por emitir alertas, trabalhar de forma mais operacional com as suas equipes, atender a população nos locais corretos, de forma mais eficiente, estar preparada para o atendimento do cidadão. E não só isso, também com o treinamento de alguns profissionais que são muito próximos do CIMEPAR, né? E que aí podem aí ser treinados pelo CIMEPAR, não para a previsão meteorológica, mas para o bom uso dos dados que são fornecidos pelo CIMEPAR. Importante dizer, Gelson, que nós atendemos, sim, a Defesa Civil do Estado do Paraná, é a nossa prioridade pelo governo, mas que nós temos aí tido a oportunidade de estender os nossos tentáculos, os nossos braços também para outros estados. Correto. Como nós viramos uma referência na questão meteorológica, questão de previsão climática, nós atendemos também hoje a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, do Espírito Santo, e estamos sendo cortejados por outros estados aí para aumentar a abrangência da nossa atuação junto às defesas civis. Disso nós nos orgulhamos muito, porque sabemos a importância do trabalho de defesa civil e quanto mais do fornecimento de bons dados para que a população esteja segura ou que seja bem atendida quando sujeita a eventos naturais extremos.
Presidente, eu deixaria essa pergunta mais para o final, mas eu vou aproveitar a deixa. No horizonte de expansão do CIMEPAR, o que é que mais desafia o negócio?
Olha, eu poderia dizer que temos dois grandes desafios hoje. O primeiro desafio, que é fundamental, é nós expandirmos a nossa atuação permanecendo com a geração de informação de qualidade. Então, nós precisamos expandir, queremos atender outros estados, mas nós não podemos deixar que esse aumento do nosso trabalho prejudique o que nós temos hoje de mais importante, que é a informação de qualidade prestada aos nossos parceiros e ao cidadão, que deve ser da maior qualidade possível. Lembrando sempre que os modelos climáticos que nós usamos hoje, eles são extremamente dependentes dos dados, que são dados históricos do clima, de eventos climáticos, da questão ambiental, do entorno, da conjuntura em que nós atuamos. Então, esse é um dos maiores desafios, gerarmos informações de qualidade. Para isso, nós dependemos de instrumentos que sejam instrumentos meteorológicos, instrumentos tecnológicos que sejam modernos e, portanto, esses equipamentos são equipamentos de alto custo. Não só a aquisição de alto custo, mas a manutenção também sempre é um desafio para o CIMEPAR, porque nós, se você não tiver uma manutenção de qualidade, você não tem um dado de qualidade, você perde em confiabilidade. Então, a aquisição e a manutenção de equipamentos de alta qualidade é um dos nossos desafios. Mas de nada adianta nós termos equipamentos de alta qualidade se nós não tivermos profissionais altamente qualificados.
Correto.
Tanto na previsão meteorológica, quanto na manutenção dos equipamentos. Para isso, o CIMEPAR hoje tem um programa, Gelson, que é um programa de reciclagem dos nossos profissionais que atuam hoje na área, mas também de treinamento para novos profissionais nessa área, que é uma área hoje tão pungente, né, que é da meteorologia, do monitoramento, e mais do que isso, para que a gente possa trabalhar par e passo com as instituições de ensino, de pesquisa, com as universidades, para que a gente forme profissionais no futuro que atendam às necessidades de ampliação do CIMEPAR, para que nós tenhamos sustentabilidade, mas que também nós possamos formar novos profissionais para que trabalhem com os nossos parceiros, para que façam bom uso daqueles dados que nós fornecemos para as outras companhias.
Não tem aí uma oportunidade, presidente, uma universidade para formar meteorologistas?
Hoje, nós até, no último evento, eu provoquei o nosso reitor, o professor Sunier, né, para que, quem sabe, nós pudéssemos criar um curso técnico em meteorologia, sim, com uma parceria do CIMEPAR, né? Sim. O professor Sunier até ficou bastante animado. Hoje nós temos aí grande parte dos nossos profissionais da área de meteorologia formados no Rio Grande do Sul, em outros estados aqui da União, mas infelizmente o Paraná, ele carece ainda, carece atualmente de um bom curso de formação de meteorologista especificamente. Nós temos cursos que formam também, que dão uma base para atuação na área de meteorologia. A engenharia ambiental, a engenharia florestal, a agronomia, vários desses cursos, né, entre outros, eles têm também dentro do seu conjunto de disciplinas a área de climatologia e meteorologia. Mas hoje nós percebemos que o mercado, ele carece sim da formação desse profissional especificamente da meteorologia. E eu creio que nós podemos trabalhar com as universidades estaduais, com a Universidade Federal do Paraná, para preencher essa lacuna de profissionais, essa carência de profissionais que nós temos no estado do Paraná, e também nós temos visto aí em outros estados do nosso país.
Presidente, como é que o senhor ranquearia a qualidade da meteorologia, dos serviços meteorológicos produzidos hoje no Brasil, e aí tendo como perspectiva o que o senhor faz no CIMEPAR em comparação ao globo?
Olha, é bem interessante a tua pergunta, Gelson. É claro que o nosso país, ele tem uma heterogeneia muito grande. Você pega de norte a sul, você vai ver estados que são completamente díspares em relação à tecnologia de previsão meteorológica, de análise de mudanças climáticas e aí por diante. Mas dentro daquilo que eu conheço, a nossa realidade mais próxima, que é a realidade do CIMEPAR, dentro do que hoje nós temos recebido até de retorno de alguma das pessoas que nos visitam de outros países, é importante, e eu digo isso com um bom orgulho, porque é o orgulho do estado do Paraná. Hoje o CIMEPAR, ele se encontra na vanguarda da tecnologia de previsão meteorológica. É claro que você pega aí alguns estados, em países europeus, Estados Unidos, Canadá, que já tem uma estrutura, que é uma estrutura muito robusta em relação à formação de pessoas e ao instrumental necessário para boa previsão meteorológica. Mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, hoje, quando nós recebemos aí pessoas que vêm dos Estados Unidos, que vêm aí da Europa, Suíça, que nós recebemos pesquisadores da Suíça, da Alemanha recentemente, eles mesmos reconhecem no CIPEMPAR um serviço de vanguarda hoje dentro da área que nós nos propomos a trabalhar, que é essa área de operação meteorológica, de monitoramento ambiental, de hidrologia, entre tantas outras áreas. Então, não posso falar sobre outros entes federativos, mas o estado do Paraná hoje, dentro daquilo que nós nos propusemos a trabalhar, é um estado que não está aí longe, né, de nenhum outro estado, de nenhum outro país, de nenhum outro estado, mesmo que a gente cite aí países do primeiro mundo, a exemplo de países europeus ou da América do Norte.
Presidente, também por conta das mudanças climáticas severas, cada vez mais segmentos de negócios, empresas, de diferentes áreas, lançam mão da ferramenta da previsão do tempo. Para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, que dica o senhor teria de como usar melhor as informações meteorológicas no dia a dia?
Essa tua pergunta é uma pergunta muito inspiradora, eu posso lhe dizer, Jans. É interessante que as nossas informações, elas são usadas pela mais variada gama de espectadores, de cidadãos no estado. Às vezes nos surpreende, por exemplo, saber que uma das maiores, dos maiores usuários que nós temos são as donas de casa, né, que dependem das informações do clima, desde a limpeza da sua casa até para estender a roupa e aí por diante. Nós lembramos do agricultor, né, que ele precisa, claro, dessa informação. O setor agrícola, ele é altamente dependente, né, da informação climática, meteorológica. Mas dentro da pergunta que você me fez, Gelson, é importante lembrar sempre de um aspecto importante que os nossos meteorologistas citam aqui, né, que nós trabalhamos com previsão e não com um dado que seja um dado totalmente assertivo. Então, temos que lembrar que existe, sim, por mais que nós tenhamos caminhado e nos aprimorado cada dia mais em relação a previsões meteorológicas, existe ainda uma margem de erro e, portanto, o nosso ouvinte tem que lembrar disso, reconhecendo, né, que quanto mais especializado é o serviço, por exemplo, o CIMEPAR, que atua no Paraná, e eu ouso dizer que ninguém mais vai trazer uma previsão tão assertiva como nós que atuamos diretamente dentro do Estado e que temos um conjunto robusto de dados para o nosso Estado. Então, se eu pudesse dizer sempre para o nosso ouvinte, sempre lembrar que quanto mais especializado o serviço, tanto em matéria de a quem se destina aquele serviço, quanto ao local que abrange aquele serviço, mais assertiva vai ser a previsão. E a outra questão que nós temos que dizer aí, Gelson, é que nós temos aí dados também que são usados para desenvolvimento de estudos, como, sim, por exemplo, o Paraná Clima, feito por um pesquisador do CIMEPAR, que integra hoje a Organização Meteorológica Mundial. Então, a Organização Mundial de Meteorologia, né, ela tem dentro do seu corpo um dos nossos pesquisadores, e o que muito nos orgulha. E esse estudo, né, que é o Paraná Clima, ele traça um histórico de ocorrências e faz projeções até 2100 dos impactos das mudanças climáticas. Então, é sempre importante, né, o nosso ouvinte lembrar que nós trabalhamos de forma muito, muito concentrada, muito dedicada ao estado do Paraná para a previsão climática. Existem outros institutos que trabalham também com previsão, mas que não vão ter a mesma eficácia, porque sempre atendem alguns aí na esfera nacional, outros na esfera mesmo global. Eles vão apresentar uma previsão, mas eu creio que o nosso trabalho ainda, e espero que se perpetue como um dos mais assertivos do nosso estado do Paraná.
Ou seja, presidente, o Paraná está hoje mais preparado do que há 10 anos para lidar com os eventos extremos, e aqui tem muita contribuição do CIMEPAR, correto?
Eu posso dizer para você que, sem dúvida, nós estamos mais preparados. Hoje, os modelos meteorológicos, eles são muito mais precisos, né? Nós usamos modelos meteorológicos consagrados hoje, que vêm sendo desenvolvidos e aprimorados ao longo desses últimos 10 anos. Mas eu preciso dizer também, Gelson, que algo importantíssimo que aconteceu nesses últimos 10 anos é que o poder público também está muito mais sensibilizado para o uso desses dados meteorológicos.
Correto.
Então, o poder público, ele vem aí transformando a sua forma de atuação através do uso mais seguro das informações meteorológicas.
Correto.
E também a própria população, ela está muito mais consciente da necessidade que hoje o cidadão tem de participar de forma ativa dentro desse processo, para que ele não, vou usar um termo chulo aqui, para que ele não seja pego de calças curtas desse novo contexto que já se aproxima a passos largos de mudanças climáticas na esfera global.
Paulo de Tarso de Lara Pires, presidente do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR. Presidente, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Seja portador de um abraço nosso e todo o nosso respeito e consideração ao seu time, todos os técnicos, aos meteorologistas que estão conosco na rotina de informar todos os dias. Aliás, a Assembleia Legislativa do Paraná fez uma homenagem recente a esses profissionais. Muito obrigado pela gentileza e pelas informações.
Nós é que agradecemos pela oportunidade, Gelson, e estamos sempre à disposição da nossa população paranaense para atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigado.
O programa de hoje contou com o apoio de produção de Giovana Valério e Fabiano Alves. O CBN Entrevista já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse também o nosso canal no Spotify. Um excelente fim de semana a todos e até sábado. Tchau!
CBN Entrevista com Gelson Negrão.